Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. Hoje à noite eu chamo a sua atenção para esse texto, para nós pensarmos juntos sobre a prova de amor. A prova de amor, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Na semana passada nós demos início a uma série de mensagens neste que nós consideramos ser um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. A maioria dos cristãos possuem esse texto memorizados nos corações, nas mentes. Sempre que são indagados sobre um versículo bíblico, prontamente recitam esse texto. Outro preferido dos cristãos é o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 91. Agora, não é difícil ver por que João 3,16 é um dos mais famosos. Não é difícil concluir por que ele é um dos textos mais memorizados, mais queridos em toda a palavra de Deus. Embrulhado nesse pequeno trecho sagrado, nós encontramos as realidades mais importantes da vida. Não sei se você prestou atenção nisso, mas o texto fala de Deus, ele fala de amor, o texto fala de fé. O texto fala de eternidade. E a pergunta que eu faço é a seguinte: poderia haver outras coisas mais preciosas na vida do que essas? Pense um pouco comigo, por favor. O que poderia ser tão importante ou mais importante do que o que João 3,16 traz para nós? O que seria mais urgente, mais prioritário do que Deus, do que amor, do que fé, do que eternidade? É óbvio que na vida existem dezenas de outras coisas importantes, mas na vida nada é mais importante do que Deus, do que o amor, do que a fé, do que a eternidade. Ninguém vive sem esses quatro elementos, pelo menos. Esses elementos contidos em João 3,16, eles são tão importantes, eles são tão inegociáveis, que todo dia, toda hora, nós vemos pessoas fazendo pelo menos quatro coisas, e tais coisas estão relacionadas a essas realidades de João 3,16. Todo dia, toda hora, nós vemos pessoas idolatrando alguma coisa, idolatrando alguém, idolatrando algum sabor, idolatrando o corpo, idolatrando a beleza, idolatrando o dinheiro, idolatrando o poder. Isso está relacionado a Deus. Todo dia nós vemos pessoas buscando o amor e a aprovação das pessoas. Querem ser reconhecidas, querem ser elogiadas, querem ser amadas. Deus, amor. E o que dizer da fé? Pessoas ansiando por uma palavra de motivação, pessoas ansiando por uma palavra de esperança para viver. E é claro, as pessoas também debatem com a realidade da morte e da vida além. Queridos, percebam que todos nós lidamos com Deus, amor, fé e eternidade, de uma forma ou de outra. Querendo nós reconhecer isso ou não, nós poderíamos dizer que esses quatro elementos são os top 4 na escala de valores. É por isso que João 3,16 é tão fundamental, porque João 3,16 tem a ver com Deus, porque Deus... Tem a ver com amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Tem a ver com fé, para que todo que nele crer, tenha a ver com eternidade, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é a essência do Evangelho. É a essência do Evangelho porque lida com as questões essenciais da vida, como dissemos, e apresenta um resumo maravilhoso do Evangelho de Jesus, da boa notícia de Jesus para as nossas vidas. João 3,16 é um extrato concentrado da mensagem da graça de Deus. João 3,16 é um xarope que tonifica a alma, que nos fortalece para encarar a vida, para viver a vida. E para viver e desfrutar das principais realidades da vida. Então, se você lida com a questão de adoração, e todos nós lidamos, se você lida com questão de fé, e todos nós lidamos, se no seu coração existe um anseio por amor, e todos nós temos, se na sua mente às vezes entram questões eternas, filosóficas, metafísicas, questões de eternidade, e todos nós de uma forma ou de outra lidamos com isso, João 3,16 é para nós. E queridos, engana-se aquele que pensa que João 3,16 é um texto raso. Eu cresci na igreja evangélica desde os meus 19 para 20 anos, tem 22 anos que eu frequento igreja. E 22 anos que eu tenho ouvido as pessoas dizerem que o evangelho de João é o evangelho mais simples, mais fácil, engano delas. O evangelho de João e João 3,16 é o que há de mais profundo nos evangelhos. Na semana passada nós falamos sobre o risco de perecer, porque João 3,16 diz que todo aquele que em Jesus crer não perece, tem vida eterna. E nós vimos que perecer significa essencialmente padecer eternamente sob a ira de Deus, padecer com infindáveis e indescritíveis tormentos. Perecer é existir sem desfrutar da graça de Deus, do amor divino. É padecer sob a justa condenação de Deus. Queridos, o inferno é real. O inferno existe. E ao se falar dele, ninguém está buscando assustar o outro, ou ninguém está buscando impor medo ou terror. A motivação é o amor, é o desejo de alertar para o caminho da paz, da salvação na hora do medo, pois todos nós em algum momento enfrentaremos a realidade da morte e todos nós de alguma forma temeremos ou não. Como pastor eu tenho o privilégio de acompanhar pessoas em estados às vezes terminais de vida. Eu me recordo de uma vez visitando uma senhora apavorada, cansada, amedrontada, muito enferma, muito crente. E quando eu cheguei no quarto, as filhas já fizeram um sinal para mim, como que dizendo: pastor, não fala da morte não, ela está com medo. Eu falei: tá bom. E aí perguntei: a senhora aceita água, alguma coisa? Ela fez assim, e eu pedi para as filhas saírem e me deixarem sozinho com ela. E aí eu perguntei: irmã, qual o seu maior medo agora? Aí ela me disse assim: pastor, meu maior medo é deixar meus netos, é deixar meus filhos. E aí eu lembrei aquela irmã, aquilo que ela creu a vida inteira. Eu disse assim: irmã, a senhora crê que Deus ama seus netos, seus filhos, sua família? Creio, pastor. E aí eu disse: olha, Deus amou tanto a sua família, os seus filhos, que Ele deu Jesus para que se eles nele crescem, não perecessem, mas tivessem vida eterna. A senhora crê nisso? Creio. Eu falei: então busca descansar seu coração nessa verdade, porque não existe ninguém que ame mais os seus do que Deus. E agora, fora isso, o que mais a senhora teme? Irmãos, ela deu um suspiro profundo e disse assim: pastor, nada, nada. Naquela tarde ela faleceu. Quando se tem a fé no Cristo vivo, quando se entende que o risco de perecer não existe, porque agora se crê no Jesus enviado por Deus. Vão passar sim medos no nosso coração, receios pela separação, medo da saudade, medo do que será a vida sem a gente, ou sem a pessoa que tanto amamos, mas no fundo sempre existirá a certeza: eu não pereço, em Cristo eu tenho a vida eterna. E agora o texto nos traz para a prova de amor. E eu vou pedir que você aperte os cintos, porque o que nós vamos ver agora sobre o amor de Deus, é provável que a maioria de nós aqui jamais pensou sobre isso. Porque contra o risco de perecer sob a ira de Deus, existe o projeto de Deus de nos salvar da morte ou do castigo. E esse projeto de Deus se chama amor, é o amor de Deus. Paulo, o apóstolo, ele entendia que esse amor de Deus é o único meio de alguém escapar do risco de perecer. Irmãos, nós evangélicos temos um jargão nos nossos lábios que diz: salvação, salvação, salvação. E aí você espreme um crente assim e pergunta: salvação do quê? A maioria, eu diria, não saberia dizer que a salvação é a salvação em última instância, é a salvação da ira de Deus. Deus é justo, Deus é santo. E Paulo diz em Romanos 5, versículo 9, o seguinte: como agora fomos justificados pelo sangue de Jesus, muito mais ainda por meio de Jesus, seremos salvos da ira de Deus. Você ouviu isso? O amor de Deus enviando Jesus nos salva da ira de Deus. Verso 10, Romanos 5, 10: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Jesus. É a vida de Jesus, sem pecados. A morte expiatória de Jesus, a ressurreição de Jesus garantindo a vitória, é isso o que nos salva da ira de Deus. O amor de Deus é a nossa única salvação. Pois bem, para a gente compreender melhor a realidade e a qualidade do amor de Deus, a gente precisa desembrulhar João 3,16. Então, aquelas pessoas que querem defender o amor de Deus, preste atenção nisso, descartando a ira de Deus, não estão ajudando Deus, estão prestando um desserviço. Porque o amor de Deus só se destaca e só se evidencia pelo fato de que Deus está indignado com o pecado e que Ele pune o pecador que não se arrepende. E aí no seu coração se pintar aquela rebeldia que diz: como pode Deus punir alguém? Aí eu te faço lembrar da sua indignação diante de um juiz que não pune um corrupto. E de onde você acha que nasceu esse sentido de justiça? De onde você acha que surgiu essa ideia no nosso coração de que todo crime merece justiça? Isso nasceu de Deus, isso não é produto da evolução cósmica. Sempre existiu um Deus com uma consciência santa e justa, e que se indigna com o pecado, e que se indigna com tudo que não é justo e verdadeiro, que se indigna com tudo que foge do padrão de santidade que Ele criou, e que por isso Ele pune. E Ele pune quando não se arrepende, porque quando se arrepende, o amor dEle nos resgata da ira dEle. Esse é o Evangelho. Não aceite outro, não é bíblico. Então, a primeira verdade que a gente desembrulha desse texto, João 3,16, é a seguinte: há um Deus. O texto diz: porque Deus... Essa afirmação de que há um Deus, ela é impressionante. Deus existe. Tudo que o o Senhor Jesus Cristo fez, a forma como Jesus viveu, a forma como Jesus falou, o que Ele falou, tudo estava absolutamente saturado com a consciência da existência e da presença de Deus. Se você ler os Evangelhos, você vai descobrir que Jesus era deuscêntrico, teocêntrico, ou seja, a vida de Jesus era centrada em Deus, a ponto dele dizer: olha, a minha comida é fazer a vontade do Deus que me enviou, meu Pai. Tudo começa com Deus. E a gente não pode se apressar diante dessa verdade. Há um Deus. O mundo foi criado por esse Deus, todas as coisas no universo dependem desse Deus. Irmãos, diante dessa realidade, a gente vive a vida como que no piloto automático, e a gente não para para respirar e sentir essa verdade. Existe um Deus criador, existe um Deus sustentador, preservador de todas as coisas. Um Deus que sabe de tudo o que está acontecendo no universo, em Brasília, inclusive. Um Deus que antes da matéria existir, Ele já existia, Ele sempre existiu, não foi a matéria que primeiro surgiu, Deus sempre foi, e foi Ele que trouxe a existência à matéria, e nós seres humanos somos todos criados à imagem e conforme a semelhança desse Criador, sustentador de todas as coisas. E sabe qual é a implicação imediata disso? Nós temos uma consciência, nós não somos só músculos e órgãos e hormônios e... não. Nós temos consciência, nós temos senso de justiça, nós temos capacidade de aprender as coisas espirituais, a gente se comunica, a gente sente prazer, a gente cria, a gente produz, a gente ama... A gente sente vontade de ser amado, tudo isso porque existe um Deus e nós fomos criados por esse Deus, para a glória desse Deus. E sempre que a gente foge desse padrão, a vida da gente é como um planeta que sai da órbita. E aí a gente fica batendo pino. É como dirigir o carro da sua esposa com a placa pendurada só num parafuso. Eu estou indignado com esse parafuso que eu falei hoje cedo. Fora do lugar, e quando tudo deveria funcionar livre, leve, você escuta o barulho. Tem algo errado na vida de quem não parou para reconhecer que há um Deus, e o sentido da nossa vida só se torna completo quando nós conhecemos de todo o coração esse Deus, quando nós refletimos a glória desse Deus com toda a empolgação. Oh, irmãos, sabe por que os salmos o tempo todo nos chama a louvar a Deus? Não é porque Deus é um ser carente de elogio. Não é porque Deus é um ser inseguro e Ele precisa da adoração das suas criaturas. De outra forma, se suas criaturas não o adoram, Ele se entristece. Não! Quando Deus convoca toda a criação, todo ser que respira, quando Deus diz: adore o meu nome. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele sabe que a nossa alegria só se completa no momento em que a gente expressa alegria. É como comer uma boa comida e não poder dizer: que delícia. É ou não é verdade? É como sentir um bom cheiro e não poder dizer: que cheiro gostoso. É como assistir ao gol do seu time e não gritar gol. Nossa alegria só se completa quando a gente expressa o coração alegre. E aí Deus diz: eu te criei para a minha glória, louve o meu nome, ou seja, encontre prazer em mim, cante meus louvores, expresse a alegria do seu coração, porque enquanto você não conseguir explodir em louvor, sua alma não vibrará como deve vibrar. Irmãos, adoração é coisa séria. Quando eu digo coisa séria, não estou dizendo que é coisa de cara feia. C.S. Lewis dizia que alegria é coisa séria no céu. Há um Deus e esse Deus nos criou para ter prazer nele. E quando a gente encontra prazer nele, a gente canta louvores a ele, quando a gente expressa em alegria, ele recebe a glória. E nós desfrutamos o gozo que só uma alma descansada em Deus tem. Há um Deus. Em segundo lugar, Deus tem um Filho. João 3,16 diz: Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Irmãos, essa é outra realidade impressionante. Jesus tem um Filho unigênito. O que que isso significa? Para o muçulmano, isso é uma blasfêmia. O muçulmano diz que se é verdade que Deus tem um Filho, ou Deus teve relações sexuais com anjos ou com uma mulher da terra. Porque de outra forma, como é que poderíamos dizer que Deus tem um Filho? Essa afirmação, ela só não é escandalosa para o mundo já cristianizado. Porque se você tirar essa afirmação do mundo cristianizado, essa informação, ela é escandalosa. Deus tem um Filho. Como? É surpreendente a afirmação de que Deus tem um Filho, o primeiro e único Filho, primogênito e unigênito do Pai. Pense sobre isso por um momento. O que que isso significa? Todos nós somos criaturas de Deus. E de alguma forma todos nós somos filhos de Deus. Os anjos são chamados de filhos de Deus, lá em Jó capítulo 1, versículo 6, porque os anjos foram criados por Deus. Então, de certa forma, toda criatura, todo ser que respira, é filho de Deus por criação. Agora, os cristãos são filhos de Deus por adoção. Romanos 8, de 14 a 16. Os anjos são chamados de filhos pelo fato de terem sido criados por Ele. Nós, os cristãos, somos filhos por termos sido adotados por Ele. Agora, Cristo é o único que é o unigênito, o único gerado de Deus. Peraí, pastor, eu achava que Cristo sempre existiu eternamente, e eu preciso te dizer, é verdade. Agora, como é que a gente resolve esse problemão quando João 3,16 diz Filho unigênito, Filho único gerado? C.S. Lewis era brilhante, ele dizia que coelhos geram coelhos, cavalos geram cavalos, seres humanos geram seres humanos, não estátuas ou retratos, e Deus gera Deus. Deus não gera seres humanos nem anjos, Deus gera Deus. O que que isso significa? No princípio, diz João 1, era aquele que é a palavra. No princípio ele estava com Deus, no princípio ele era Deus, no princípio Jesus estava com Deus. João 1,14 diz que esse que desde o princípio esteve com Deus é a palavra, tornou-se carne, viveu entre nós e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, único gerado, vindo do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. E Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4, diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus. O Filho é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus é a expressão exata de Deus. Nunca houve um tempo em que o Filho não existisse. Quando Ele se fez homem, Ele não deixou de ser Deus. Mas ainda fica na nossa cabeça, o que significa único gerado, se ele é eterno? Deixa eu tentar explicar para vocês o que Jonathan Edwards disse. Jonathan Edwards foi um grande teólogo da igreja cristã, e baseando-se nos escritos de Agostinho, ele disse algo mais ou menos assim, eu vou resumir para você. Deus sempre existiu. E Deus, tendo sempre existido, Ele sempre pensou em si mesmo. E o que Ele via de si mesmo, era uma imagem tão real, era uma imagem tão concreta, essa imagem que ele gerava dele mesmo, na mente dele, é Cristo. Por exemplo, você já teve algum sonho em que para você pareceu tão real, que de repente você acordou do sonho com medo, chorando? Já teve essa sensação? Foi real. Então a ideia é de que Deus sempre pensou, sempre se viu, sempre se imaginou, e essa imagem que Deus gera na mente dele, essa imagem dele mesmo se personifica, é o Filho. E aí a gente fica com um problema chamado Espírito Santo. Como que ele surge nessa equação? Jonathan Edwards diz assim: o que Deus vê de si mesmo no Filho é tão prazeroso, é tão real, é tão gostoso, é tão amoroso, e o que essa imagem sente de volta é o amor. Por isso que Paulo vai dizer que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito. Irmãos, essa é a maneira mais didática de se explicar como que Jesus sempre existiu como Deus, sem ter sido criado. E se você entende e crê nisso, louve a Deus por isso, porque milhões no mundo hoje não compreendem isso, não aceitam isso e tropeçam nessa verdade. Deus sempre existiu, Deus tem um Filho, esse Filho é a imagem perfeita dEle. E em amor eles são unidos pelo Espírito. Terceira coisa que o texto nos fala: Deus ama. Deus tanto amou o mundo. Deus ama. De todas as coisas que nós poderíamos dizer sobre Deus, João está dizendo que Deus é amor. Aliás, João escreveu a primeira carta de João, 1 João 4, 8, e diz que a essência de Deus é o amor. Deus é amor. Deus desde a eternidade se amou. Deus é o único ser que pode se amar acima de todas as coisas e não ser um idólatra, porque se Deus amasse a todos nós primeiro, antes dele, nós seríamos os deuses dele. E o amor de Deus consiste em repartir conosco a glória dele, a beleza dele, nos salvar em amor, para poder revelar o amor dele. Deus sempre existiu em amor, e a forma de Deus amar é entregando aquilo que Ele tem de melhor e de mais precioso. Deus entrega a si mesmo por nós. Essa é a essência do amor, irmãos. 1 João 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É impossível dizer-se cristão sem amor, sem entrega, sem perdão. João 3,16 mostra para nós a forma mais concreta do que significa amar, mais real. Porque Deus tanto amou que deu o seu Filho unigênito. Deus tanto amou que Ele entregou para nós aquilo que Ele tinha de mais valioso, de mais belo, que é a si mesmo. Por isso, irmãos, que o Evangelho da prosperidade é uma blasfêmia. O Evangelho da prosperidade é idolatria. O Evangelho da prosperidade é prometer para as pessoas deuses e tesouros que não são Deus. O que há de melhor de Deus para nós não é outra coisa, senão Ele mesmo. O melhor de Deus para nós não é um bom casamento, não são filhos saudáveis nos caminhos de Cristo, não é uma boa saúde, tudo isso é bom e maravilhoso, mas tudo isso sem o que há de melhor, e o que há de melhor é Deus, a gente viveria vazio. Deus deu a si mesmo, e amar significa isso, dar o que nós temos de melhor para o outro. E o que nós temos de melhor para o outro, algumas vezes, é o nosso tempo. Outras vezes são nossas habilidades. Outras vezes são nossos recursos financeiros. Muitas vezes é dar para o outro o nosso silêncio para não rebater e não brigar. É dar para o outro, eu costumo dizer e eu gosto de dizer isso, há momentos, irmãos, a maioria deles, em que eu prefiro perder o argumento do que perder a pessoa. Eu prefiro perder o argumento do que perder a pessoa. E Deus está dizendo para nós que Ele existe, Ele tem um filho que Ele ama, e a forma de amar é entregando o que nós temos de melhor. É assim que você ama. É assim que você tem aprendido a amar. Esse advérbio, porque Deus tanto amou, esse advérbio tanto, ele não descreve a quantidade do amor. Esse advérbio tanto, revela ou descreve a forma de amar. Por isso que a Almeida, Revista e Atualizada, não traduz como tanto amou, mas amou de tal maneira. Esse advérbio é um advérbio que descreve a forma como Deus amou. Como é que Deus nos amou? Deus nos amou entregando o que Ele tinha de melhor, a si mesmo, sua mais bela imagem, seu ser. Deus amou dando o Filho. O amor de Deus é custoso, é doloroso, gente. C.S. Lewis diz que o único lugar onde não se sofre por amar, sabe onde é o único lugar que não se sofre por amar? Porque muita gente foge de querer amar. Muita gente não quer relacionar-se com pessoas porque não quer sofrer. E C.S. Lewis, com a mente brilhante que Deus deu para aquele homem, ele dizia o seguinte: o único lugar que não se sofre por amar é o inferno, é o único lugar onde não entra o amor. E aí ele conclui o seguinte: se o seu coração é um coração sem amor, você já consegue sentir as chamas do inferno. Deus amou e deu, e ao dar Ele sofreu. Ao dar, Ele sofreu, foi doloroso, foi custoso, mas revelou amor, revelou graça, apontou o caminho e preparou o caminho e fez o caminho da salvação. A quarta observação é que Deus ama o mundo. Gente, essas palavras de João 3,16, elas são para serem mastigadas, porque Deus amou o mundo. Sabe o que isso significa? Isso significa que a forma do amor de Deus não é percebida apenas no valor infinito daquilo que Ele deu. O valor infinito daquilo que Ele deu. O que foi que Deus deu? O seu Filho, a si mesmo. Então, a forma desse amor, ela não é percebida apenas no valor infinito daquilo que Deus deu, o Filho, mas também na rebeldia daqueles para quem Deus deu o Filho, que é o mundo. Então, a gente mede o amor de Deus não apenas olhando para aquilo que Deus nos deu, o Filho, mas olhando para aquilo que nós somos, miseráveis pecadores. Você teria coragem de entregar seu filho por você, por exemplo? Jamais. Pais e mães geralmente dão a vida por filhos, entregam-se a eles, lançam-se na frente de balas perdidas, protegendo seus filhos. Mas a gente descobre que o amor de Deus, ele é tanto, que não é o fato de que ele apenas deu o que ele tinha de melhor, não é o fato que ele deu o filho dele apenas, mas ele deu o filho dele para o mundo desgraçado, que é o nosso. Romanos 5, versículo 7 diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Como? Cristo, o que Deus tinha de melhor, morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, obstinados em permanecer errando o alvo. A gente começa a ajudar uma pessoa e a gente vai se alegrando, porque enquanto a gente ajuda, a gente vai vendo progressos. Quando aquela pessoa começa a se desviar do que a gente quer para ela, a gente vai criando raiva e a gente vai dizendo: eu não ajudo mais. Já pensou se Deus agisse assim? Vai chegar o dia em que Ele vai agir assim. Vai chegar o dia em que a salvação não estará disponível. Por isso que o salmista diz: olha, busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus deu o que Ele tinha de melhor para um mundo apodrecido. O contexto de João 3,16 deixa a situação ainda mais agravada quando mostra para nós o mundo. Porque João 3,16 vem a seguir da descrição que João fez do povo de Israel no deserto. E o que foi que o povo de Israel fez no deserto? Para a gente entender a espécie de mundo para o qual Deus enviou o Filho, a gente precisa olhar para Números 21. Abre em Números 21. Números 21, versículos 4, 5 e 6. Números 21 revela o tipo de mundo para o qual Deus enviou o Filho. E olha, se eu e você não somos como Números 21, de 4 a 6. Números 21, de 4 a 6. Partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Veja que Deus está levando o povo para a terra prometida. Deus está levando o povo para o lugar onde eles sempre quiseram estar. Mas olha o que acontece. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Quantas não são as vezes que nós ficamos impacientes com Deus? Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável que vinha de Deus. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Diante dessa tragédia, o povo se arrepende, e por intermédio de Moisés, Moisés que clama pelo povo, pede socorro, Números 21, verso 7, aí Deus age. Porque esse é o amor de Deus. Nós pecamos contra Ele, nós somos impacientes com Ele, nós desprezamos os benefícios dEle, nós nos irritamos com Ele, nós vivemos os nossos caminhos. Deus se indigna. Mas a gente se arrepende. Quando a gente se arrepende, olha o que o texto diz, Números 21:8. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido pela serpente e olhar para a serpente, viverá. E da mesma forma que Deus salvou Israel, Ele salva o seu povo hoje, fazendo o seguinte. Agora a gente pode ler João 3, 14, 15 e 16. Tendo visto o contexto de Números, que é o contexto que João usa, olha como é que ele faz uma analogia. João 3, 14, 15 e 16, diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tem a vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Irmãos, o amor de Deus é para um mundo como o de Números 21. um mundo impaciente, um mundo indignado, um mundo irado, um mundo que range os dentes contra Deus, que blasfema contra os benefícios de Deus. O amor de Deus é medido, portanto, não apenas por Ele ter nos dado o que Ele tem de melhor, mas por Ele ter nos dado o que Ele tem de melhor, sendo nós como povo de Israel no Egito, blasfemos impacientes. Deus amou esse mundo, e Deus ama a mim e a você. Irmãos, quando eu paro para lembrar da forma como Deus me salvou, irmãos, eu odiava crente. Eu odiava pastor, eu odiava igreja, eu blasfemava contra o santo de Israel. Até que um dia Deus me achou. Porque se eu fosse Deus, eu já teria desistido de mim há muito tempo. Se Deus fosse você, Deus já teria desistido de você há muito tempo. Mas João 3,16 é prova de amor, porque Deus tanto nos amou, sendo nós quem somos, que Ele deu a nós o Filho dEle. E aí vem a última observação: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há maior prova de amor. E o objetivo do amor de Deus é levar Jesus diante de nós, é exaltar Jesus diante dos nossos olhos, é erguer Jesus diante de nós, é transformar a glória de Jesus para nós em algo maravilhoso. Da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, é verdade, irmãos, que entre os que me ouvem, essa mensagem parece que eu já te perdi há muito tempo, você já deve ter se desligado há muito tempo atrás. Porque nossa consciência, nossa mente, nosso coração já está tão cauterizado pelo pecado e esse mundo, que essas verdades absolutas são para nós coisa de igreja. Mas eu sei que há também aqueles que me ouvem e entendem que correm nas veias da alma deles esse veneno do pecado. Esse veneno que transforma as coisas lindas de Deus em trapo de imundice para nós. Esse veneno que perverte nossas emoções, que perverte o nosso ser, que nos faz ser homens e mulheres pervertidos, obsessivos, compulsivos do pecado. Essa que é a verdade. Mas se você é desses que entende que a sua vida está assim, que existe algo errado em você, dê nomes a isso, isso se chama pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, pecado não são as coisas erradas que você faz, isso são pecados. Pecado é o nosso ser em essência, que odeia as coisas de Deus e que sente falta de Deus, e que essa falta que sente de Deus busca preenchê-la naquilo que não é Deus, naquilo que não satisfaz, naquilo que não é pão. E aí torra o dinheiro em consumismo, e aí arrebenta a vida nas drogas, destrói a família no adultério ou na pornografia. Começa a vida desde pequeno, papai e mamãe fazem do melhor para o filho. Claro, erram, são pecadores, vão errar, vão pisar na bola. Eu piso na bola o dia todo com os meus filhos. Aí crescem, descobrem o mundo. E quando eu digo descobrem o mundo, eu estou falando no bom sentido. Descobrem a vida, descobrem as coisas, se revoltam contra pai, se revoltam contra mãe, se revoltam contra tudo e contra todos, contra Deus, e aí vivem nos argumentos. Por quê? Porque o coração precisa de Deus, e de alguma forma ele não admite que é de Deus, e aí ele tenta preencher isso com argumentos, com farras, com mulheres, com drogas, com coisas, e se arrebenta. E o pior é que não se arrebenta sozinho, arrebenta a todos que estão ao redor deles. E João 3,16 nos diz que essas pessoas já estão perecendo. Elas só precisam acordar para isso. Elas têm que abrir os olhos da alma e dizer: Deus, eu estou perecendo. E o Senhor me diz que se no Senhor eu crer, eu tenho vida. E vida eterna é já, é aqui e agora. Nós falaremos sobre vida eterna daqui dois domingos, em João 3,16. Eu quero já desfrutar disso. Então hoje à noite eu quero dizer para você, que sente que na sua alma tem algo errado, não olhe para você, olhe para Cristo. Não olhe para os outros, para os erros dos outros, para as coisas que poderiam ter sido diferentes. Olhe para o Filho unigênito de Deus. Não olhe para a religião, olhe para o amor do Pai. Não olhe para esse mundo, olhe para as promessas de Deus. Não se guie pelos seus impulsos, não se guie pelas suas vontades, não se guie pela pressão do grupo. Guie-se pela verdade das Escrituras. Essa é a verdade. O amor de Deus revelado a nós em Jesus Cristo nos transformará para sempre. Nos dará salvação, nos dará santificação, nos dará satisfação. Sabia disso? Se Deus nos permitir, um dia ainda vamos estudar juntos Eclesiastes. E há um texto lá que para mim é tremendo, quando Eclesiastes diz: olha, se Deus não nos der alegria, nós não desfrutaremos nem das coisas boas que Ele nos dá. Romanos 5, versículo 5 diz que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe o que isso significa? O amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito? Significa que o Espírito de Deus em nós nos ensina as coisas que o Pai ama, as coisas que o Filho ama. O Espírito em nós nos ensina que o que o Pai mais ama é a glória do Filho, que o Filho mais ama é a glória do Pai. O Espírito de Deus em nós vai nos fazer querer amar a glória do Pai, do Filho, do Espírito, e vai nos fazer amar isso e viver de acordo com isso. Sabe por quê? Agostinho dizia assim: você quer conhecer uma pessoa? Não pergunta o nome dela. Você quer conhecer uma pessoa? Não pergunta o que ela faz. Você quer conhecer uma pessoa? Descubra o que ela ama. Desde que eu li isso, eu tenho procurado fazer isso. Prestar atenção nas coisas que eu amo e discernir as coisas que as pessoas ao meu redor amam. Quando o Espírito de Deus é derramado em nós e a gente começa a discernir o que o Pai ama no Filho, o que o Filho ama no Pai, através das Escrituras, das coisas de Deus, tudo em nós é transformado, porque vamos querer viver segundo aquilo que a gente ama. Por isso que não adianta nada o pastor ou alguém da igreja virar para você ou para o seu filho ou para quem quer que seja e falar: olha, você não pode fazer isso, é pecado. Você não pode fazer aquilo. Chega de listas de podes e não podes, gente. O que a gente tem que aprender a fazer é o que Deus sempre fez: exalar, exemplificar, revelar a glória de Deus, a beleza de Cristo, para que isso seja tão encantador que a gente não queira mais o que não é da glória de Deus. É como você me oferecer aqui, digamos, uma muqueca de robalo com camarão, sabe aquela coisa gostosa e cheirosa com pimenta, farofa, pirão, e colocar aqui um McLanche feliz, sabe aquele hamburguinho, aquele coisa sola de sapato murcha, aquela batata. Você não precisa dizer para mim: Leandro, larga esse McDonald's, come isso aqui. Eu vou cair nessa muqueca. Você vai me achar lá dentro. Por quê? Porque é belo demais, é saboroso demais, é cheiroso demais. Você não precisa dizer: não, McDonald's, não. Não precisa dizer isso para mim. Está aqui. A vida inteira a gente ficou dando tapa na mão da gente. Não, pecado, pode não, para. Cadê o Jesus do Evangelho? Cadê a coisa linda? Cadê a glória de Deus? Cadê as Escrituras? Quando a gente se encanta pelas Escrituras, a gente ama a Deus. A gente conhece a Deus, o coração quer Deus. Quem me conhece no passado sabe como eu fui. E eu namorei 8 anos com a Cris, eu não recomendo isso. Aprontei com a coitada. Fui muito rolista. A ponto de uma vez, passei na faculdade de matemática, na UFG, ela fez uma festança. Eu chego na festa com outra menina. Fico com a menina, na frente da coitada. Levo a menina embora. Vou na casa dela de madrugada, pulo o portão, bato na janela. Eu era um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E aí me converti. E o dia que eu entendi que a Cris era a mulher da minha vida, eu fui e procurei a Cris. Ela virou para mim e falou assim: Leandro, eu amo você. Mas duas coisas me incomodam. Primeiro, eu não sei como eu vou lidar com o que você diz ter hoje, que é a vocação para ser pastor. Porque eu sinto isso no meu coração, mas eu não quero confundir com o sentimento que eu tenho. Mas a segunda coisa, Leandro, eu não sei se eu vou confiar em você, você me machucou muito. E eu disse para ela assim: eu reconheço, e eu não peço que confie em mim, eu peço que confie no nosso Deus, porque eu vou buscar amá-lo de todo o coração, e eu sei que quanto mais eu amar a Deus, melhor marido eu serei. Irmãos, e desde então, quanto mais apaixonado pela glória de Deus eu me torno, melhor homem eu sou, melhor pastor eu sou, melhor pai eu sou, melhor amigo eu sou. Porque o que nos encanta, o que nos prende, o que faz um casamento ser bom, uma vida ser boa, é o encanto que nós vamos tendo pela glória de Deus, é a fidelidade, é o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito, é a gente descobrindo as coisas que Deus ama, as coisas que Cristo ama, é nos encantando com isso, a ponto de dizer: eu quero isso. É por isso que eu tenho por hábito pregar as Escrituras expositivo, pegar um texto, um livro da Bíblia e ir até o fim. Por quê? Porque à medida em que a gente abre o livro sagrado, irmãos, à medida em que a gente abre as Escrituras, Deus vai se revelando, a glória dEle vai se manifestando, as qualidades dEle vão se tornando evidentes, e a gente vai se encantando, e a gente vai se apaixonando por Deus. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa para você, encerrando: não existe maior prova de amor. Não queira o amor de um homem em primeiro lugar, não queira o amor de uma mulher em primeiro lugar, não queira o amor do grupo, das pessoas, do mundo, não queira isso. Queira o amor de Deus. Aí você vai conseguir amar a sua mulher, o seu homem, seus filhos, seus pais. Você vai conseguir servir as pessoas. Por isso que o salmista diz: Senhor, satisfaz-me todas as manhãs com o seu amor leal, para que eu cante durante o dia todo a sua glória. Se nós temos o coração satisfeito no amor leal de Deus, a gente consegue viver melhor. E principalmente, a gente não perece, a gente tem vida eterna. Feche os seus olhos, por favor, e ore agora em silêncio, sonde seu coração, peça para o Espírito de Deus, fala: Senhor, pelo seu Espírito, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, ajuda-me a olhar para esse amor do Senhor em Jesus, e ajuda-me a amar esse amor. satisfaz minha alma no amor do Senhor em Cristo por mim. Que o amor do Senhor pelo Filho, que o amor do Filho pelo Senhor, que o Espírito do Senhor em mim me revele isso, a ponto de me transformar a imagem desse amor. Ó Deus, faça de nós um povo assim, uma igreja assim. Ainda orando, se nessa noite há alguém entre nós que deseja receber esse amor, resolve crer no Filho. Adiante nós vamos ver melhor o que significa crer. Mas hoje à noite, entregue sua vida a Jesus, creia nele, fique em pé, eu vou orar por você. Alguém assim? Não tenha medo, não tenha vergonha. Pastor, eu quero isso, ore por mim. Deus abençoe, jovem. Quem mais? Deus querido, em nome de Jesus, abençoe esse jovem. Pai, a cada um de nós, derrame desse amor. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho, que entregou a si mesmo por nós. Para que se nós crescêssemos, nós não perecêssemos, tivéssemos vida eterna. Que essa verdade absoluta nos alegre. Que esse que hoje à noite se coloca em pé, receba Jesus e desfrute desse amor. Que nenhum de nós se desvie desse amor. E que haja em nós cada dia mais fome e sede por esse amor. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a graça soberana de Jesus e que a comunhão do Espírito estejam conosco hoje, sempre, durante toda essa semana. Em nome de Jesus, amém.